oportunidade do negócio próprio surgiu na vida da empresária Nil Araújo em um momento de grande dificuldade. Com câncer, com o filho doente, em depressão e sem condições financeiras, ela precisava continuar os tratamentos, tanto dela quanto do filho. E quando tudo parecia o fim, na verdade, era o início de tudo.
Em meio a tanta necessidade, Deus usou alguém para ir lá na minha casa, plantar uma semente no meu coração de que eu podia fazer um bazar, né, online. E naquele momento eu não conseguia me ver fazendo nenhum tipo de bazar, nenhum tipo de trabalho, porque na verdade eu estava depressiva e estava doente, me recuperando, né, de uma cirurgia, uma esterectomia e tudo. Então eu viajei para Manaus para cuidar do meu filho, Tiago, né, que o ponto da cirurgia do coração dele tinha arrebentado, com 60 dias de operado também. E acontece que quando eu estou em Manaus orando, né, pedindo a Deus realmente, né, colocasse no meu coração algo que me tirasse daquela situação. Aí aconteceu que uma prima minha me viu em Manaus passando uma necessidade financeira e ela mandou dizer que ia mandar uma oferta para mim, né, para ajudar a comprar comida, remédio e tudo, as despesas. E naquele momento eu recusei a oferta financeira dela e disse a ela que eu queria, se ela quisesse me ajudar, que ela era para me enviar roupas. Roupas, porque eu ia fazer um bazar e desse bazar, aí sim eu ia ter o dinheiro para suprir as minhas necessidades.
A ideia do bazar com roupas recicláveis, sugerida pela amiga, deu certo. O dinheiro arrecadado custeou o tratamento do filho até os últimos minutos de vida dele. Apesar da perda, a empresária não desistiu.
Tive perdas, né? Perdi meu filho, tive câncer. Toda dificuldade do mundo eu passei nesses 4 anos e eu não desisti. Eu continuo de pé com a Brecha Boutique, porque eu sou uma mulher que persevera, eu sou uma mulher que eu acredito em mim, acredito no meu potencial.
O bazar online se transformou em uma loja física, que hoje garante o sustento de toda a família.
Eu trouxe uma loja física para Boa Vista como brechó, né? E de lá eu venho gerando esse crescimento. Cada ano a gente tem passado por mudanças. Então, assim, eu fui escolhida com o Sebrae como empreendedora destaque do ano retrasado, né? Em meio período de pandemia. E representei o Sebrae Boa Vista numa live com jornalista de Brasília, Olímpio Guarani, e as representantes de Macapá e do Amazonas, né? Foi uma bênção. O Sebrae já contou minha história nas revistas, né, de oportunidades e negócio. Do Sebrae eu tenho 3 revistas do Sebrae, qual a minha história está toda lá contada, para a glória de Deus. E cada dia mais eu venho buscando esse conhecimento junto ao Sebrae. Quando eu não estou lá no presencial, mas eu estou em casa, depois do meu trabalho, assistindo vídeo, buscando me capacitar e ter mais conhecimento nessa área.
As micro e pequenas empresas são as responsáveis pela criação de milhares de empregos formais no país. Para se ter uma ideia, somente neste ano de 2022 foram abertas mais de 470 mil vagas de empregos pelas médias e grandes empresas nos 4 primeiros meses. Dos 700 mil postos criados de janeiro a abril, mais de 580 mil saíram dos pequenos negócios, o que equivale a 76% do total. Os dados são de uma pesquisa do Sebrae, feitas a partir de dados do Ministério da Economia. O economista de Roraima, Rubens Leal, explica que os pequenos negócios respondem por mais de 1/4 do produto interno bruto, que vem crescendo a cada ano.
Cerca de quase 10 milhões de micro e pequenas empresas no país representam em torno de 27% do produto interno bruto, um resultado que a cada ano cresce. Então ela tem uma importância significativa na geração de riqueza brasileira, além de também gerar muitos empregos em todos os setores da economia brasileira e em todos os cantos do Brasil. Só por essa representatividade significativa, eu destacaria aí que a gente tem uma importância muito grande e precisa de atenção em todos os setores governamentais para alavancar cada vez mais e principalmente desburocratizar o volume de obrigações acessórias que são impostas a todas as empresas brasileiras. E não é diferente para as pequenas e microempresas cumprirem todas essas obrigações acessórias mensalmente. Então no Brasil se gasta aí algo em mais de 2.000 horas para fechar todas essas obrigações acessórias, desde a contabilidade a atender todas as exigências brasileiras no cumprimento das obrigações.
Mas empreender não é uma tarefa fácil, principalmente porque ao iniciar, as empresas esbarram na tal burocracia. Em Boa Vista, para ajudar os pequenos empresários, a prefeitura criou o programa Descomplica, que incentiva a geração de novos empregos e minimiza os tributos municipais. De acordo com o prefeito de Boa Vista, Arthur Henrique, o principal foco é estimular a economia e o empreendedorismo da capital.
Ações que beneficiam os empresários diretamente. Então o ISS para autônomos passa a ser isento nos dois primeiros anos de formação para qualquer profissional autônomo, engenheiro, médico, arquiteto, qualquer profissional que precise pagar o ISS, se formou recentemente, vai ter 2 anos de isenção e 50% de desconto para os demais que já se formaram há mais de 2 anos. Tivemos também agora a modificação importante com relação às licenças sanitárias. Então todo estabelecimento hoje em Boa Vista que vai funcionar com baixo risco sanitário está dispensado de alvará sanitário, que era uma exigência antes e passa a deixar de ser uma exigência. Há uma dispensa de alvará sanitário para essas categorias de baixo risco. E aqueles empresários que constituíram a sua empresa com um nível médio ou alto de alto risco, eles vão ter o alvará sanitário provisório garantido logo no início.
Transformar uma ideia no negócio de sucesso pode ser um grande desafio, mas de acordo com a analista do Sebrae, Leda Catrine, seguindo algumas regras, é possível tornar o caminho menos doloroso.
Responder 4 perguntas básicas. O que você vai fazer? Para quem você vai fazer? Como você vai fazer e quanto custa? Então é o planejamento básico de qualquer negócio, não só negócio, mas também na sua vida pessoal.
A analista do Sebrae, Leda Catrine, fala ainda que buscar orientações ajuda também a diminuir os impactos negativos na hora de abrir um negócio.
Se você ainda não tem controle financeiro, existe no YouTube, existe nas plataformas do Sebrae e de vários outros parceiros, como você fazer esse controle financeiro. Se você não controla o pouco, dificilmente você vai controlar o muito e aí a sua empresa vai quebrar.
A falta de planejamento e de controle financeiro são pontos que precisam ser observados, como explica o economista Rubens Leal.
Nem todas as pequenas empresas possuem a sua contabilidade organizada, estruturada, para que ela consiga comprovar as condições de honrar os compromissos uma vez assumida com as instituições financeiras. Então, assim, pode ter crédito suficiente? Sim. O problema é a dificuldade de acesso ao crediário devido às exigências normal do sistema financeiro e a questão da desorganização contábil e financeira das pequenas e médias empresas. Então, isso acaba dificultando e fazendo com que as empresas não consigam acessar as linhas de créditos governamentais, que às vezes têm juros atrativos, que poderia permitir com que os negócios fossem alavancados.
Recentemente, o Sebrae realizou uma outra pesquisa em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, denominada O Impacto da Pandemia de Coronavírus nos Pequenos Negócios. Os dados mostram que o faturamento mensal das pequenas empresas reduziu no estado, em média, 51% durante a pandemia. A pesquisa revela que Roraima é o terceiro estado que mais sofreu com os impactos da pandemia no país. O economista Rubens Leal faz uma análise sobre o comportamento dos pequenos negócios.
No período da pandemia, o que ocorreu foi com que muitas pessoas acabaram perdendo o emprego, seus trabalhos, e precisaram realizar algum tipo de empreendimento. Então, se buscou as suas reservas técnicas, econômicas que existiam dentro dos grupos familiares para ter condições de montar algum tipo de atividade. Então, às vezes, não são alguns negócios lucrativos, negócios bons. São negócios precarizados em decorrência da qualidade do trabalho, da questão da lucratividade. Então, muitas vezes, optou somente pelo incentivo fiscal do governo.
E foi durante a pandemia que surgiu um dos mais novos empreendimentos de Boa Vista, que valoriza a cultura roraimense. A jornalista Marleide Cavalcante conta como a ideia de um café surgiu na vida da família.
Surgiu como uma homenagem, né? Ao papai e à mamãe, que a gente perdeu na pandemia. A mamãe em 2020, o papai em 2021. Em agosto de 2021, vai fazer um ano agora. Quando é em setembro, eu entro para dentro do café junto com ele. A gente começa a mexer, né? Para organizar algumas coisas da produtora, muito triste. E os móveis do meu pai a gente coloca dentro do ambiente. Nesse formato de tentar reforçar o lugar, né? Assim, tipo de trazer uma luz para o lugar e também porque a gente não sabia muito o que fazer com tudo, né? Eles tinham uma casa inteira. Todos nós já somos adultos, todos nós já tínhamos as nossas vidas.
Mesmo sempre por perto, ajudando e orientando, é o filho Gustavo que administra o negócio da família.
O Gustavo, ele faz os atendimentos também, ele é barista, ele faz o café e ele é responsável por essa parte, né, de organização de tudo, da parte financeira. Ele fez curso de barismo, ele fez curso de vinho, ele fez curso de gestão financeira, ainda faz várias consultorias com o Sebrae sobre isso, para poder agilizar as coisas aqui pelo café.
E o filho, Luiz Gustavo, fala com orgulho da responsabilidade que assumiu.
Eu comecei sem ter muita noção do que era ser empreendedor, mas confesso que sempre gostei de café, então o barismo não foi difícil. Porém, ser empreendedor exige conhecimento em diversas áreas, inclusive em finanças, onde tenho feito vários cursos. O meu maior aprendizado é o desejo insaciável de agradar os clientes. Isso foi algo que aprendi e aprendo todo dia.
Para aqueles que ainda sonham em ter o próprio negócio, a empresária Nil Araújo deixa um recado.
O empreendedorismo é isso, é passar momentos difíceis, né? Se fosse um grande empresário, vai lá, monta seu negócio, vai, né, faturar e mesmo assim ainda tem seus altos e baixos, não deixa de ter. No entanto, o menor empreendedor, ele passa por essa dificuldade, que quando chega, bate a porta, você pode até montar seu negócio e tá fazendo sucesso, mas a dificuldade, ela vai bater na sua porta. Aí você vai ter que ter sabedoria para lidar com aquilo. Ah, eu não tô vendendo muito, então eu vou parar por aqui. Ah, eu não estou vendendo sapato, então agora eu vou vender bolsas. Ah, bolsa eu não consegui vender, agora eu vou vender acessórios. E assim vai mudando, né? Ah, agora a lanchonete não deu certo, mas sanduíche não deu certo, mas agora eu vou abrir um churrasquinho. E vai mudando. E o problema não está no nicho do que ele está colocando. O problema está nele, em não ultrapassar as dificuldades. Toda vez que chega dificuldade, muita gente para com seu negócio. Não desistam, independente de qualquer situação.
Reportagem Vanderléia Ferreira.